Começam a valer a partir de hoje as novas regras para o cheque especial de novos contratos, definidas em novembro passado pelo Banco Central. Entre elas está o limite de 8% para a taxa mensal de juros e a cobrança de uma taxa mensal de todos os correntistas, até quem não usa o cheque especial. Nós vamos conversar com o planejador econômico Rogério de Almeida Vergueiro. Olá, Rogério, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Olá, Marco Guarizo. Boa tarde, tudo bem? Prazer em participar aí do seu programa.
Prazer é todo meu. Boa tarde. Rogério, primeira questão, né? Isso que eu acabei de dizer. Todos os clientes agora vão pagar pelo cheque especial, mesmo não usando?
É, na prática, o Conselho Monetário Nacional autoriza isso, mas pelo que a gente tem visto, acho que as instituições financeiras vão dar eles têm que avisar 30 dias com antecedência, né, ao início dessa cobrança, mas vão dar alguns já têm sinalizado aí no primeiro ano que não vão fazer essa cobrança. Mas, enfim, sim, eu acho que o correntista precisa ficar atento a isso, né, a essa cobrança nova aí, dentre tantas outras que as pessoas já têm, né.
Sem dúvida. E por que isso? Dá para imaginar, né, por que cobrar de clientes que não usam esse serviço?
Com essa queda de taxa de juros, esse é um espaço que abre para os bancos se viabilizarem aí com mais essa cobrança de tarifa, além de outras que eles já cobram, né? Então, um dos motivos também é para que as pessoas fiquem atentas com esses limites que elas tenham, com a utilização do limite de cheque especial. Então, mais ou menos nessa linha o racional dessa cobrança de tarifa, tá?
Para a gente falar, né, como planejamento econômico, Rogério, o cheque especial hoje, ele compensa, fora essa cobrança de taxa, mas quem deve usar o cheque especial?
Olha, o cheque especial é um mecanismo, assim, a pessoa, às vezes, ela não se programou adequadamente, caiu um cheque ou um débito, para que o débito não deixe de ser cobrado, de ser debitado a conta, o cheque ser pago, né? Então, seria uma ferramenta aí de auxílio na gestão dos pagamentos do dia a dia, tá? Mas ele não deve ser usado constantemente como uma ferramenta de crédito, porque ele tem um custo muito excessivo, né? Nessa resolução, o Conselho Monetário Nacional autoriza os bancos cobrarem até 150% ao ano, como você disse, né? É 8% ao mês, tá? Então, isso é inviável, é muito caro, né? Então, de novo, é um instrumento de emergência, mas o ideal mesmo é que as pessoas tenham um fundo de emergência constituído, que no mínimo aí seja 6 vezes as contas fixas, o orçamento do custo fixo mensal de cada pessoa, né? Então, que ela tenha essa reserva de emergência e, então, lance mão desse valor quando o salário, a renda mensal dela não for suficiente. Ou que ela busque uma linha de crédito mais barato quando vê que a reserva de emergência não foi suficiente e que está utilizando o cheque especial, tá? Então,
e vira a bola de neve a mesma do cartão de crédito, né? Se a pessoa não consegue pagar, né?
Exatamente, quer dizer, tanto o limite do cheque especial quanto o custo da taxa de cartão de crédito são, como você disse, vira uma bola de neve, porque são muito elevados, né? Isso pode levar no limite uma pessoa aí a uma inadimplência, uma situação muito difícil.
E qual seria a alternativa?
Bom, como eu disse, o que nós que trabalhamos com planejamento financeiro recomendamos é que a pessoa, ao passar do tempo, vá nas sobras, né? Adote um gasto consciente e sempre procure separar um valor pequeno todo mês para guardar uma poupança, né? Um investimento. E constitui essa reserva de emergência, que pelo menos é 6 vezes o orçamento mensal fixo doméstico, né? Isso impede que numa perda de emprego ou em algum evento extraordinário que a pessoa tenha aí que não está previsto no orçamento, ela tenha de onde lançar mal o valor e não ter que usar o cheque especial ou o cartão de crédito. O cartão de crédito, na verdade, ele é um meio de pagamento, e tem gente que confunde. O cartão de crédito usa o limite como embute no orçamento, né? Ele gasta sem pensar que aquilo realmente não é um dinheiro dele, tá? Ele vai ter que pagar isso em algum momento. E o mesmo no limite do cheque especial. Tá? O limite do cheque especial, de novo, ele é para um dia, para dois dias no máximo, né? Você usar ele até que você consiga acessar a sua reserva de emergência ou buscar uma linha de crédito, se for o caso, tá?
Sim, esses 8% que passam a ser cobrados agora, né, Rogério? Isso, qual é o impacto disso, né? Pela maneira que funcionava o cheque especial antes e começa a funcionar a partir de hoje?
Então, veja que nós temos uma taxa referencial de juros no mercado na faixa de 4,5%. Isso pode ser até que venha a reduzir mais, enfim, depende do Conselho de Política Monetária. E isso essa taxa é o ano, essa referência de juros. Nós estamos falando de 8%, que é o limite que os bancos poderão cobrar, de 8% ao mês. Então, isso aí é o dobro do que se teria de retorno no investimento conservador ao ano, né? Então, realmente algo para as pessoas terem consciência de que não é para entrar, ser freguês esse tipo de produto, né? Realmente o impacto é muito grande e as pessoas não têm ideia de quanto impacto isso pode trazer na sua vida financeira, no seu orçamento, enfim, comprometer a sua viabilidade financeira.
Eu vou voltar uma pergunta que eu já te fiz, Rogério, mas é que o Michael Costa, do bairro Aparecidinha, ele está mandando uma pergunta aqui para a gente, quanto à questão de uma tarifa sobre o valor disponível de cheque especial, mesmo sem utilizar o cheque especial, se já está em vigor. Começou hoje, né? Claro que vão ter instituições que não vão cobrar, né? Eu acho, se eu não me engano, o Banco do Brasil já anunciou que não cobraria, mas essa regra já vale a partir de hoje, como você chamou a atenção, que agora o correntista, ele precisa ser avisado pelo banco, né? Mas ele tem que ficar atento a essa cobrança.
Sim, é uma orientação para ele que tem um limite que o banco não pode cobrar, que é até R$500 por mês, tá? Então, os bancos aí provavelmente vão, para aqueles clientes que são elegíveis, vão dar liberar um limite de crédito, né? E acima de R$500 por mês é que vai ser incidida essa tarifa, tá? Equivalente a 0,25% do limite que exceder, né? Então, precisa ficar atento a isso. Até R$500 não tem essa tarifa, tá? Então, aquelas pessoas que tiverem, que perceberem que tem um limite que foi colocado em conta corrente e não querem ter esse tipo de tarifa, tem que entrar em contato com a instituição para pedir para reduzir para R$500, que não tem essa tarifa, né? Ou mesmo até tirar essa tarifa para que ela seja alertada quando o saldo fica negativo, né?
Mudaria alguma coisa transferir o dinheiro para uma outra aplicação? Por exemplo, deixar menos de R$500 na conta corrente, colocar o resto na poupança para tentar fugir dessa cobrança? Mais fácil negociar com o banco?
Então, o ideal é assim, a pessoa ter um controle no orçamento e manter sempre a conta abastecida daqueles compromissos que são iminentes, né? Deixar algum dinheiro é sempre melhor do que não deixar nenhum dinheiro, entrar no limite, ultrapassar esse limite e sofrer essa tarifação, né? Mesmo que a pessoa, vamos supor que tem um limite de R$1.000, R$2.000, R$5.000, o que exceder R$500 ela vai ser tarifada. Mas de novo, né, isso o banco vai avisar quando começar a ter esse custo para o correntista, tá? Mas o alerta que fica para as pessoas ficarem atentas a essas modificações, a essas informações da instituição, né? Buscar a orientação no banco, eu acho que é bastante importante, porque qualquer valor, qualquer tarifa, na verdade, o que a gente nota é que as pessoas não observam muito o impacto das tarifas que elas pagam, não só no banco, né? Em outras concessionárias. Isso faz uma diferença muito grande no longo prazo, né? As pessoas normalmente não têm essa perspectiva de longo prazo e quanto isso ela pode fazer diferença lá na frente.
essa tarifa do cheque especial, ela é pequena, né? Ela pode, entre aspas, passar desapercebida, né? Um valor baixo.
Então, essa, como as outras, já passam desapercebidas, né, Marco? As pessoas pagam tarifas, pacote de tarifas de coisas que não usam e acabam pagando e não têm um hábito de fazer uma revisão periódica do que estão pagando, se está adequado ou não. Então, as pessoas não têm, nós não temos a educação financeira. Agora que a grade curricular das escolas vão ter essa matéria, tá? Até aqui, no passado, poucas pessoas realmente tiveram uma educação financeira e uma orientação quanto a uma disciplina de revisão nesses itens que são importantes, tá? Então, acho que faz muita diferença, sim, e as pessoas precisam estar atentas a isso e ter mais cuidado nesses débitos, pequenos débitos que tem no seu extrato, né?
Que são muitos, né?
Que são muitos, né?
A gente acaba não percebendo mesmo, porque é difícil também, né? Um extrato, ele mostrar essas tarifas, elas estão detalhadas, ô Rogério?
Então, isso depende de banco, de instituição para instituição. Algumas instituições adotam um pacote de tarifas, né? E aí isso depende muito de quanto a pessoa tem aplicado, de quanto ela movimenta, né? As pessoas não sabem que elas têm um direito ao mínimo de movimentações, de serviços sem custo, tá? Mas o que ultrapassa esse custo, isso é cobrado. Então, as instituições normalmente adotam um pacote de tarifas. Outras não, outras vão debitando conforme os eventos vão ocorrendo. Uma transferência, um débito, enfim. E isso precisa as pessoas entenderem que pode ser negociado. As pessoas devem procurar sua instituição, entender como funciona e negociar e verificar se está adequado ao padrão dela financeiro.
Falar em negociação, acho que você já respondeu a pergunta do Manuel Costa, né? Eu posso optar por não ter essa taxa no cheque especial, é só entrar em contato com o banco, né, Rogério?
Exatamente, isso não é obrigatório, tá? É óbvio que a instituição, ela vai entender que é uma prestação de serviço, mas a pessoa não é obrigada a ter limite de cheque especial e nem pagar qualquer tarifa. Ela pode ter uma disciplina. E hoje já tem alternativas de instituições digitais que não cobram tarifas. Então, aqueles que estão pagando tarifa, pagam porque querem, né?
E uma questão interessante que você tocou agora. O banco digital, ele começa a substituir o banco comercial, principalmente por causa dessa questão de tarifas, né? A gente sabe que tem instituições digitais, por exemplo, que não cobram tarifa do cartão de crédito, né? Claro, desde que a pessoa não atrase nem um centavo da mensalidade. Mas esse é um novo caminho hoje para as instituições financeiras, para os clientes também, para acabar não pagando essas taxas?
Então, esses bancos digitais, eles trazem uma ruptura importante aí, que muitos ainda não tomaram conhecimento, né? Vem ser uma alternativa para os correntistas. Ele vem, na verdade, competir com as instituições mais estabelecidas, porque eles não têm esse custo da estrutura que as instituições convencionais têm. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver esses bancos digitais aparecerem, né? Como alternativas, não cobrando tarifas, e eu acho que é bastante interessante essa alternativa, sim. Acho que as pessoas, elas devem pesquisar, consultar também a legitimidade das instituições junto ao site do Banco Central. Mas, obviamente, nenhuma instituição digital vai operar sem autorização do Banco Central. Então, todas as que estão aí e não cobram esses pacotes de tarifas, elas estão registradas e conhecidas, né? Então, eu acho que é uma alternativa, assim, muito boa para quem não quer ficar pagando tarifa, mas para a grande maioria ainda é um passo de sofisticação aí que exige um pouco de informação adicional.
Bom, e ao mesmo tempo, né, a gente sabe que a concorrência ela é saudável em todos os lugares, e a gente sabe também que a imagem dos bancos com os clientes não é das melhores, né? Até por essa questão de taxas, entre aspas, ocultas, né? Eu queria te perguntar sobre a concorrência, né? Se os bancos digitais, eles vêm também para fazer com que os bancos comerciais se adaptem um pouco, tirem um pouco de taxa, porque a gente sabe que alguns bancos, né, como eu até já comentei com você, Rogério, eles não vão fazer essa cobrança de 0,25% do cheque especial para todos os clientes, eles vão isentar. Então serve também essa concorrência para melhorar um pouco a situação para o correntista ou ainda é uma ilusão isso?
Não, eu acho que isso já é uma realidade, né? Essa alternativa... Essa concorrência é extremamente saudável, né, para reduzir o custo para os correntistas e uma forma de atendimento diferenciada também, né? Ele vem aí no, ocupar um espaço que as instituições mais tradicionais estão deixando aí no mercado, né? Então, eles estão crescendo rapidamente em função desse espaço que precisa ser ocupado.
Conversamos aqui com o Rogério de Almeida Vergueiro, é planejador econômico, a gente está falando, né, sobre as novas regras de cheque especial, de novos contratos, e vamos, antes de encerrar a entrevista, está falando dos novos contratos. E os antigos, como é que fica, Rogério?
Os antigos contratos de cheque especial?
Isso, exatamente.
Os antigos, eles vão ser alterados com essa medida, né? Então, não é o caso de se manter, enfim, quem tinha limite de cheque especial, ele não tem um direito adquirido aqui nesse tipo de situação, tá? Realmente, todos os contratos passam a vigorar dentro desse novo modelo. Então, e mesmo porque, como a gente comentou aqui, provavelmente vai haver uma ação aí de estabelecer limites de créditos, disponibilizar limites de créditos, né? Algo que a gente vai perceber é que com a queda de taxa de juros, provavelmente vai haver uma oferta maior de crédito também para as pessoas, e essa é uma das alternativas de oferta de crédito, por menor que seja. Se a gente pensar na escala, isso vai ser um valor, assim, na soma total entre as instituições, bastante relevante. Eu não tenho uma ideia de volume aqui, mas, enfim, respondendo a tua pergunta, eles mudam esses contratos a partir de hoje, né?
Sim. Rogério de Almeida Vergueiro, planejador econômico, falando sobre as novas taxas do cheque especial e também sobre alternativas aí para que o cliente não pague essa taxa. Muito obrigado pela entrevista, Rogério. Uma boa tarde.
Obrigado, Marco Arizo. Estou à disposição aqui em nome da Planejar. E um abraço a todos os ouvintes.
Obrigado.